Boa tarde ou boa noite, caro ouvinte. Está começando mais um episódio do Avance Duas Casas, o podcast da Ludus Luderia. Eu sou o Fê Gomes e... Peraí, só um minutinho aqui.
Eu sou o Tony e se existe a ferramenta, tem que usar.
E eu sou o Pirras. E no meu tempo, a gente marcava tudo no papelzinho.
Pois é, senhoras e senhores, estamos aqui no episódio de hoje para falar sobre eles, os aplicativos. Aquele recurso digital que está cada vez mais entrelaçado ao nosso mundo dos board games. Eles vieram para ficar? Vieram para o bem ou vieram para o mal? Tudo isso no episódio de hoje a seguir. Na era da informação, os aplicativos eles estão por todos os lugares, e é possível observar essa tendência também no mundo dos jogos no tabuleiro. Pirras, o que você acha dessa história?
Bom, Fê, normalmente a gente pensava em jogo de tabuleiro como uma coisa muito familiar, entre amigos, né, pensando somente na interação ali, vamos desligar. Eu já vi mesas na Ludus mesmo que eu atendi, que o pessoal pegava um pote, uma caixinha e colocava todos os celulares, guardava e ficava ali só interagindo entre eles, né? Então, o jogo de tabuleiro tinha muito esse valor do se desligar do digital. Mas o mundo do tabuleiro vem explorando um pouco mais esses recursos, né? Primeiro a gente teve todos os jogos que nas suas versões digitais, em sites, em aplicativos. Depois, com coisinhas mais ferramentinhas, vamos marcar a nossa pontuação, vamos registrar nossas partidas, e aí o pessoal conseguia contabilizar o que jogou, com quem jogou durante o ano, né? E acho que agora no estágio mais avançado que a gente chegou, onde os jogos estão usando os aplicativos para que eles funcionem, né? O primeiro que eu me lembro foi o Alquimistas, que é um jogo onde você tem que criar como se fosse uma... publicações acadêmicas no mundo estilo Harry Potter, assim, com poções. E o interessante é que as fórmulas das substâncias, elas variam de uma partida para outra, são sorteadas. Só que se você precisasse, não pudesse usar uma ferramenta virtual, né? O jogo, inclusive, oferece modo de jogar sem o celular ou aplicativo. Precisaria de uma pessoa que não está jogando, como se fosse um mestre, só fiscalizando e dando os feedbacks, todas as respostas para seus testes, para os experimentos que você faz de misturas, né? Então, assim, não é muito legal você ficar de fora ali só conduzindo uma partida sem participar do jogo. Então o aplicativo ele acaba sendo uma ferramenta incrível para esse jogo.
Dois exemplos que eu vi de jogos que usam aplicativos justamente como uma ferramenta para você não ter uma pessoa fazendo esse papel de narrador ou de mestre do jogo, uma pessoa que não participa diretamente da partida, foi o caso do Mansions of Madness e o Lobisomem por uma Noite. O Lobisomem por uma Noite é um jogo que funciona mais ou menos como um Cidade Dorme, que os jogadores têm uma etapa do jogo que estão todos com olhos fechados e um narrador vai chamar um personagem por vez para fazer alguma coisa. Normalmente você faria isso, a moda antiga, com um jogador narrando, né? Mas a desenvolvedora do jogo criou um aplicativo que faz esse papel para você. Então você consegue programar o tempo que cada jogador vai ter para fazer as suas ações, quais são os personagens que estão participando daquela partida, e além disso o aplicativo já coloca uma música de fundo com lobo uivando e coisa do gênero, que é bem legal para aumentar a experiência de quando você está jogando. E o Mansions of Madness é um jogo da série Arkham Files, que é um sucesso, mas e que na sua edição mais recente ele substituiu o Mestre da Mansão, que era um jogador que fazia todo o papel da mansão, por um aplicativo que regulava o jogo. Então quando os jogadores estão jogando o jogo, o aplicativo vai mostrando o que partes da mansão eles enxergam, como a mansão, o cenário vai se desenrolando, toda vez que eles encontram um monstro e eles tentam interagir, combater com aquele monstro, o aplicativo já resolve tudo automaticamente. Isso facilita muito a vida. Pessoalmente, como alguém que já jogou as duas versões do jogo, eu achei que a experiência ficou muito melhor nessa segunda edição.
Como vocês já disseram, né, tem várias aplicações que elas estão cada vez mais presentes nos aplicativos, né? O primeiro jogo que eu joguei que tinha aplicativo, ele usava para contagem de pontos, que era o Seven Wonders. Já supracitado aqui no podcast, ele tem uma etapa de contabilização de pontos que leva em conta diversos fatores, que quando os jogadores param para fazer isso eles mesmos, eles estão suscetíveis a cometer erros, ter que repetir cálculo, e muitas vezes se torna uma etapa um pouco exaustiva, né? Afinal, a partida já acabou, vocês provavelmente querem ir pro próximo jogo, aquela conta poderia ser acelerada. Foi uma experiência muito positiva ver o aplicativo sendo utilizado dessa forma, e em contrapartida a gente tem aí também a cada vez mais forte presença dos aplicativos guia, né? Que funciona às vezes até mesmo como mestres, como o Tony falou. Um outro jogo que usa isso é o This War of Mine, não sei se vocês já chegaram a jogar.
Só a versão eletrônica.
Contextualizando, né, o This War of Mine, ele é um jogo que tem origem como um jogo eletrônico, mas foi adaptado para board game, e nessa adaptação, o aplicativo foi utilizado de forma muito inteligente, porque é um jogo que ele envolve também tomadas de decisão, ele envolve contabilizar através de números a situação dos jogadores de sobrevivência, né, vai mexendo a teia do jogo de uma maneira muito interessante, que se torna muito mais fácil quando você tem um app para guiar, e não uma pessoa que tem que ir atrás de livros e livros de regras e situações que o jogo pode te colocar. Agora, pincelando um pouco sobre o que a gente comentou, do analógico como fuga do digital, eu já ouvi bastante sobre isso, né? De que, o board game é um momento para você estar com seus amigos e deixar o celular de lado, esquecer um pouco as redes e tudo mais. Eu acho que isso começa a não funcionar quando você vai chegando em gerações próximas da minha, sabe? Que nasceu de 1998 para depois. Celular é quase extensão do nosso corpo. É muito fácil acontecer, independente da imersão do jogo, de um jogador, de repente, ele tá vidrado na tela do celular e você precisa chamar a atenção dele de volta, sabe? Então, eu acho que a principal tendência dos jogos de sucesso que usam aplicativo é utilizar isso ao seu favor, né? Já aproveitar que a pessoa provavelmente vai estar com o celular na mão em algum momento e tornar aquela também uma peça do jogo.
Assim, né? Acho que quando você tem um grupo de jogo e tá jogando um jogo que faz uso de algum aplicativo, de algum sistema, é sempre legal você sugerir que aquele seu amigo que não desgruda do celular fique a pessoa responsável por manipular o programa.
Então, só complementando esse lance do analógico como fuga do digital, eu também vejo um pouco como se... Esse próprio título, você percebe que ele está dando uma finalidade para o jogo, né? Então, usar o analógico como fuga do digital. Então, é como se um pai colocasse um jogo para o filho jogar para provocar essa fuga artificial. Se você for ver, isso vai um pouco contra o conceito do lúdico. A ideia do lúdico é que a pessoa jogue pelo jogo em si, pela atividade, pelo prazer em brincar e se divertir, né? A partir do momento que você coloca uma finalidade que é se desligar, se a pessoa não quer se desligar, você vai tornar aquela atividade uma coisa meio uma obrigação, uma coisa assim. Então, tem que analisar bem esse contexto, tomar cuidado. Claro, se você pode aplicar em você mesmo, né? Eu quero fugir do digital, então eu desligo meu celular e vou jogar. Beleza, funciona muito bem, mas essa visão tradicional aí, ela... se imposta para outras pessoas, ela pode ser bem, bem prejudicial, assim, para a experiência do jogo, né?
Sim, a ideia nunca é impor o que você acha, o que você gosta, como você gosta de jogar, né, para as outras pessoas.
É, mesmo que seja, assim, mesmo que prove por A mais B que realmente precisa fugir, a ideia é que quando você impõe, já não é mais uma atividade lúdica, né? Aí poderia ser qualquer coisa, trabalho, você pode chamar como você quiser, mas definitivamente não é algo lúdico.
Uma das coisas gostosas de jogar é você estar tá interagindo com as pessoas com quem você está jogando. Agora, usar uma ferramenta digital como uma forma de interação não é prejudicial, né, ao processo, não é uma coisa que exclui uma coisa da outra, sabe? Então, é como eu falei na minha frase de abertura, é uma ferramenta. Se você conseguir usar ela para a finalidade que se espera, gerar interação entre os jogadores de uma forma divertida, para mim tá super válido. A coisa que eu penso é que numa época em que as pessoas não têm smartphones disponíveis, sabe? E que isso se torna um fator limitante para a diversão, eu não acharia interessante você ter jogos com aplicativos e coisas do tipo. Mas no mundo que a gente vive hoje, que é extremamente difundido o uso de smartphones, que rodam aplicativos e tudo mais, isso deixa de ser um fator limitante para ser uma coisa que é uma ferramenta que está disponível para todo mundo.
Perfeito. E agora vamos para exemplos bons ou ruins de jogos que a gente já tenha tido contato que fazem uso de aplicativos.
Como eu falei, o Alquimistas foi minha primeira experiência com aplicativo, que eu me lembre, né? Ele causa uma expectativa muito interessante quando você vai fazer um teste e aí eu olho, né, qual é o resultado daquela mistura, quando alguém toma minha poção, o que, que aquela pessoa tem de reação, sabe? O aluno lá, que é bem interessante essa ação, né? Você faz meio que uma cobaia, pega um aluno, um estagiário lá e toma minha poção. E aí o que acontece com ele aparece no aplicativo, sabe? É uma maneira que é rápida. Eu não diria que é uma experiência negativa, mas eu entendo porque para algumas pessoas é negativo. Por exemplo, em jogos em que você tem uma história e a história é toda contada pelo aplicativo. Entendo que os olhares, né, e a atenção fica toda no aplicativo em muita parte do jogo. Então eu tomo uma decisãozinha aqui, clico no aplicativo e espero toda a resposta. Aí faço uma outra decisão aqui, né, e aí fica um pouco talvez parecido com as respostas de um videogame, onde eu aperto um botão no videogame e aí espero as respostas da história, o que vai acontecer. Então eu acho que jogos que colocam muita ênfase nisso talvez tenham esse efeito um pouco negativo. E aí, o quanto é muito, claro que é relativo para cada jogador, né?
Primeira coisa que eu digo é que usar a ferramenta digital é importante enquanto ferramenta mesmo, né? Quando você tem uma situação em que você não conseguiria gerar isso com algum outro componente, ou fazer isso com outros componentes seria muito mais difícil, muito mais trabalhoso. O exemplo que eu mencionei anteriormente do Mansions of Madness era que para você resolver o combate de maneira aleatória, havia um baralho de cartas com os possíveis resultados de um ataque feito por um jogador. Então, quando um jogador fazia um ataque, aquele jogador pegava uma carta do baralho específico e aí ele ia resolver um teste e na carta ele ia ter os passos do que ia acontecer. Na versão atual, o aplicativo tem uma base de dados com todos os possíveis ataques e aí ele puxa um aleatoriamente a cada encontro, né, a cada interação que você faz e resolve isso automaticamente. Então, sem que ter um baralho específico para cada tipo de ataque para a pessoa pegar, a coisa acaba ficando mais dinâmica e mais rápida. No caso do Alquimistas, que o Henrique mencionou, a única forma de você ter soluções diferentes para os mistérios alquímicos em cada partida seria se tivesse uma pessoa de fora do jogo para dizer o que acontece quando você mistura cada coisa. Então, uma forma de criar um banco de dados aleatório virtual é isso. Mas quando você pega e gera um aplicativo para fazer alguma coisa que poderia ser muito bem feita com elementos físicos normais, eu sinto um pouco que é como aquela piada da corrida espacial Rússia contra Estados Unidos, né? Os americanos gastaram uma fortuna desenvolvendo uma caneta capaz de escrever em zero gravidade, em qualquer posição e tudo mais, e os russos levaram o lápis.
Sim.
Então, um jogo com uma caneta eletrônica que você clica na carta e ela vai somar o dano da unidade na coisa. Você fala, ok, isso é muito legal, mas, poxa, não dava pra marcar isso num papelzinho, né? Alguma coisa assim. Não tem necessidade de tanto.
Eu sou do time que acredita que o algoritmo ele tem que substituir uma tarefa que seja maçante, porque o objetivo do jogo é ser divertido. Então, se a contagem de pontos é uma parte cansativa do jogo, pode-se muito bem substituir ela por um algoritmo sem perder nenhuma parte do entretenimento. Por exemplo, no já citado Seven Wonders. Alguns outros jogos também, como o Quartz ou o Race for the Galaxy, também tem recurso de aplicativo para fazer a contabilização de pontos, que torna o jogo muito mais ágil. Você pode partir para a próxima jogada, partir para o próximo game de uma maneira muito mais tranquila. Agora, como o Pirras já falou, colocar um aplicativo para substituir, por exemplo, um papel de narrativa, onde o aplicativo vai determinar tudo e você só reproduz e faz, deixa de ser interessante. O aplicativo ele não pode matar a interação do game. Um exemplo que eu e o Tony já jogamos, não sei se você vai lembrar, Tony, de um jogo que eu acho que não chegou a ser lançado no Brasil aqui, fizemos o playtest dele, é o jogo do Black Mirror, que, por ironia, é um jogo que tem a temática da série Black Mirror. Pra quem não sabe, pra quem não conhece, é uma série que debate a influência, né, do mundo digital, mistura da realidade digital com a nossa realidade, da nossa dependência da tecnologia. O jogo, ele propõe trazer uma situação que a série apresenta pra gente em forma de game. Só que ele depende demais de um aplicativo que não gera intriga, não gera interação com as pessoas, fica uma passação de celular pra determinar o ranking de algumas coisas. E no final você pode jogar o jogo sem falar um A com ninguém, só que não no bom sentido. E nessa situação aí de pandemia em que nos encontramos, uma outra variante do nosso tema tem ganhado cada vez mais força. Plataformas para você poder jogar virtualmente. Afinal, hoje em dia já é possível você jogar aquele board game que você tanto gosta no computador com seus amigos, mantendo o distanciamento social. Pirras, fala um pouquinho mais pra gente sobre que plataformas as pessoas têm disponíveis e como que ela funciona.
Bom, Fê, no meu tempo... Quando eu jogava em 2010, 2011, eu jogava no Brettspielwelt, um site alemão com uma interface não muito bonita. E ali tinha alguns jogos clássicos, eu lembro que tinha até o Dominion na época. Nossa, tinha umas 400 partidas de Dominion jogadas e várias experiências interessantes nesse site. Era uma maneira interessante de eu jogar com pessoas desconhecidas de outros países, conhecer alguns jogos, mas não era muito bom assim para eu aprender também. E tinha os scripts, né? Então, na ação eu clicava na ação, ele já realizava a ação para mim. É, hoje em dia a gente tem nas plataformas, né, na Steam, por exemplo, a gente tem o Tabletopia, Tabletop Simulator, que são outras plataformas que eles simulam o jogo, mas assim, simulam a situação real, né? Onde você desenha lá o tabuleiro e aí você pode pegar o tabuleiro e jogar ele pro alto, por exemplo, né? Uma coisa que no script você jamais conseguiria fazer. Você pega a peça e põe onde você quiser. E se aquilo vale 2 pontos, vale 5 pontos, é a galera que tá manipulando ali que vai determinar, né? Ou seja, totalmente livre do script. Eles, alguns fazem o setup pra gente. Não tenho muita experiência. As poucas experiências que eu tive, pra ser sincero, eu não gostei muito dessas ferramentas. Eu achei que minhas experiências acabaram demorando um pouco mais. Eu tenho um problema de atenção, que eu, se ali me deixa ficar tombando e levantando a pecinha, virando e desvirando carta, sabe? Clicando e sendo idiota no tabuleiro online, eu tendo a fazer essas coisas idiotas em vez de prestar atenção no jogo. Mas assim, como eu falei, é uma experiência totalmente pessoal. Eu conheço gente, né? O Lucas, monitor da Lutz, mesmo, ele adora, joga direto nessas ferramentas. Eu prefiro os que têm algum script, gosto dos aplicativos nos celulares, alguns assim, que eu diria que é uma experiência muito boa, e tem um específico que eu acho que até conseguiu ser melhor que a do tabuleiro.
Pra quem não tiver acostumado com o termo script, basicamente é uma série de códigos que automatiza alguns processos do jogo. Então, todo aquele processo de montar o jogo na mesa, existe um script, um código que faz aquilo pra você e monta o jogo já, deixando ele pronto pra ser jogado com seus amigos.
É, o script mais útil, eu diria que é o de embaralhar cartas, né? Eu lembro quando eu jogava Dominion. O Dominion é um jogo rápido, né? O presencial, no real, dá pra jogar partidas em 10 minutos, assim. E acho que se a galera se esforçar, dá pra até menos. Mas no virtual, eu lembro de partidas em 4 minutos, 3 minutos, porque eram realmente muito rápidos, assim, o script, né, embaralhava as cartas pra mim. Nossa senhora, eu jogava, o cara jogava, já era minha vez de novo, já tava as cartas na minha mão, jamais conseguiria jogar naquela velocidade se não fosse o embaralhador pra mim.
Eu tive poucas experiências também jogando jogos em plataformas digitais. As duas foram com o nosso monitor citado aqui, Lucas, e uma delas, o Tony, estava presente. A gente jogou no Tabletop Simulator, né, que é uma plataforma já mais conhecida, que tem uma comunidade mais ativa e você encontra scripts de jogos de uma maneira um pouquinho mais tranquila. A única coisa que eu senti falta, realmente, era do... incrivelmente, do contato pessoal com as pessoas. Ouvir a jogada das pessoas, pra mim, é uma coisa um pouco mais fácil no presencial. A minha atenção, Pirras, ao contrário da sua, ela vai muito pro interno, sabe? Eu começo a pensar no que eu tenho que tomar de café da manhã no dia seguinte, e a pessoa já descreveu toda a ação dela e, de repente, estou perdido no jogo. Enquanto que, presencialmente, eu sinto que eu consigo ficar mais preso, mais imerso.
A questão da interface, ela tem suas vantagens, mas ela não me agrada pessoalmente, né? Eu gosto do ter o olho no olho, principalmente quando você está jogando algum jogo que exige mais uma leitura do que os outros jogadores estão fazendo, sabe? Quando você tem o frio de uma tela de computador, a coisa perde um pouco do foco e do tesão da coisa, sabe? Pra mim. E quando o Pirras falou que as experiências que ele teve com essas plataformas digitais geralmente foram experiências um pouco mais longas, mais arrastadas, eu diria que um pouco disso também, né? Para quem está acostumado com a interface pessoal, migrar para o digital tem uma curva de aprendizado, sabe? Você não manipula as coisas com a mesma facilidade que você manipularia numa mesa, sabe? Às vezes uma coisa simples como devolver duas moedas para o banco, você arrasta um pouco mais para fazer as coisas, o que acaba fazendo com que os turnos fiquem mais longos. Mas, cara, os tais dos scripts e a coisa de, tipo, esses scripts fazerem todo o setup do jogo para você e não precisar guardar o jogo, eu vou dizer que é uma coisa que me agrada muito, né?
Mas você sabia que isso tem uma questão negativa, né? É a questão pedagógica do jogo, né? A gente fala muito na área da educação física, principalmente infantil, que é não só a criança chegar, fazer atividade e sair fora, mas que ela entender que um espaço precisa ser preparado, precisa ser separado, depois precisa ser arrumado. Eu fiz um trabalho que a gente pesquisou sobre o parkour, né? E o parkour é um esporte onde você se apropria da cidade, né? Ele ensina bastante essa coisa do, você vai tomar a cidade, mas você vai arrumar e você vai devolver como estava. Então, eu acho que tem essa questão um pouco pedagógica que o jogo de tabuleiro, eu sei, é chato, mas porque é um trabalho, mas eu acho que se a criança desde pequena é ensinada, não só ensinada, mas acostumada a guardar, ver isso de uma maneira positiva, talvez ela pense de uma maneira mais positiva sobre isso do que a gente, por exemplo.
Sim, é o famoso guarde seus brinquedos, né?
Terminou de brincar, é hora de guardar. Isso que o Pivas falou é realmente interessante. O que eu fico pensando muitas vezes é, por exemplo, especialmente com os jogos mais estilos Ameritrash, que tem muito componente e tudo mais, né? Às vezes você tem um grupo que até tá interessado em jogar um jogo desse tipo e tal, só que na hora que você começa a montar o jogo e tal, a galera já olha para aquilo e começa meio que dar uma desanimada, sabe? Ter uma ferramenta, ainda que virtual, que diminua essa barreira para experienciar alguns jogos, para mim é uma vantagem enquanto jogo, mas sim, talvez educativamente você esteja mais do que correto. Mas existe uma certa coisa que é o respeito pelo componente do jogo físico, né? Quando você tá no meio virtual, e o Tabletop Simulator, ele tem lá um botão para você virar a mesa, se você quiser pegar uma peça e tacar longe, dá para fazer. Nada impede você de, tipo, no meio virtual, dar uma de GTA de pecinho. Só que muita gente, tipo, vai agir desse mesmo tipo com um componente físico, né?
E seguindo uma outra via, né, da digitalização, a gente tem jogos de tabuleiro que estão ganhando versões digitais, principalmente para mobile, né? A gente tem aí, então, já versões de Tokaido, de Porto Rico, até mesmo Pandemic, para você poder jogar no próprio celular. Vocês já tiveram contato com alguma versão digital de jogo de tabuleiro?
Eu, no meu celular, eu tenho Tokaido, porque é um jogo que eu tenho uma admiração enorme, e a versão de celular consegue fazer jus à versão de tabuleiro, porque é super bonitinha, amo de paixão. Mas o jogo de celular, o jogo físico, versão de celular, que provavelmente eu mais gosto de jogar é o Star Realms, que é um deck building de construção de frotas espaciais em que você joga contra o outro jogador, né? Então, não é só você construindo o seu deck, você está usando o seu deck para tentar destruir o império do outro jogador. A implementação digital dele ficou muito boa.
Eu peguei alguns jogos de tabuleiro no meu celular. Um deles foi Tokaido. O Tokaido eu peguei porque eu também tenho não tanta admiração quanto o Tony, mas gosto bastante. E ele tava grátis aí, não lembro qual evento que foi, se foi Black Friday, que evento que foi, mas ele tava gratuito. E assim como o de tabuleiro, o digital também me surpreendeu bastante. Mas no geral, os jogos que eu tenho de tabuleiro no celular instalado são jogos que eu jogo contra a inteligência artificial. Jogos que tem pouca, que eu vejo baixa interação entre jogadores, onde eu preciso focar muito no meu desenvolvimento, no meu jogo, e aí eu consigo jogar em casa, sozinho, no ônibus, em situações em que eu não estaria jogando jogo de tabuleiro, né? O pessoal joga aqueles Candy Crush, joguinhos que é pra você se distrair com você mesmo, né? E aí eu peguei o Castles of Burgundy, peguei o Terraforming, também jogava o Star Realms, mas eu não gostava muito da inteligência artificial dele. Na verdade, eu não gosto da inteligência artificial de quase nenhum deles. E tenho também o Through the Ages. Through the Ages é deixar aqui uma um adendo que eu acho que é uma das melhores implementações que eu já vi, porque é um jogo que, se você vai jogar na versão real, né, de tabuleiro, ele dá um trabalho de contabilizar as coisas. Porque você tem a produção de pontos de vitória por rodada e os pontos de vitória. Você tem muita coisa pra você ir administrando, né? Eu quando jogava, pensava, meu, acho que eu vou fazer uma planilha no Excel pra jogar melhor, assim, e eu vou atualizando e eu consigo contabilizar o que tá acontecendo em todo o jogo. E o tempo de partida, pra vocês terem uma ideia, é 1h30 por jogador. Então a gente ia jogar em 3 jogadores, que era pra ser uma coisa teoricamente mais rápida, demorava 4h30 no celular ali, jogando mesmo contra inteligência artificial, né? Eu sei que não é a mesma coisa, mas demoro 20 minutos. E olha lá.
Eu tive contato com o Tokaido também. Eu preferi ele na versão física, mas eu acho que é porque eu senti que na inteligência artificial do jogo, ela tava muito padronizada, sabe? Ela seguia muito uma lógica de ocupar as casas, que às vezes na emoção do jogador não rola. Porém, eu acho que é um ótimo jeito de quem ainda não jogou o jogo, quer conhecer, ter o primeiro contato. Ele ainda tá disponível para baixar de graça na Play Store. Eu joguei ele hoje mesmo. Tranquilinho de achar. E outra coisa que é muito boa é o tutorial, né? O tutorial no jogo em aplicativo, ele é muito tranquilo e muito acessível.
Você falou da inteligência artificial. Eu não gosto de nenhuma delas das que eu tenho no meu celular, pra ser sincero. Mas o Through the Ages que eu mencionei, às vezes eu tô jogando e olho e falo, mano, o computador é muito burro. Que jogada estúpida que ele fez agora. E aí eu perco. E aí eu fico...
Sabe um jogo que eu tenho essa sensação muito quando eu jogo? Lords of Waterdeep. A versão dele de aplicativo... Eu sempre falo, mano, essa inteligência artificial faz umas jogadas muito nada a ver. E eu perco pra essas jogadas nada a ver.
Aí você fica com aquela dúvida. Isso foi genial ou eu que sou mais burro?
Estamos chegando aqui no nosso último bloco, onde a gente traz aqui indicações para você, ouvinte, de jogos que utilizam aplicativos ou jogos que viraram aplicativos mesmo, para você poder conhecê-los melhor e começar a se sentir mais à vontade nesse mundo analógico e digital.
Então, ó, vou começar recomendando, como eu falei, o Alquimistas foi a minha primeira experiência, um jogo de tabuleiro que usava um celular. É um jogo de lógica que me fez fritar bastante o cérebro, então, para quem gosta, né, de dedução, ter que ficar fazendo combinações, né? Gostava daquela brincadeira do detetive de, ah, se é isso, então não é isso, e se é isso, não é aquilo. Eu diria que é esse nível de raciocínio no nível mais avançado. E a minha segunda indicação é o Unlock. Unlock é um jogo que simula aquelas casas de escape game, né? Escape rooms. Então ele tem um cenário, é um jogo de cartas, onde você tem que fugir ou desvendar algum mistério, crime, dentro de uma hora. Alguns cenários... é um pouco mais, 1h30, às vezes menos. E a ideia é que ele usa um aplicativo para você testar senhas, etc. Ele usa de maneira bem criativa, geralmente, esses recursos. E das experiências que eu tive de tabuleiro que simulavam jogos de escape, eu diria que foi a que eu mais gostei. Então, também fica aí de sugestão.
Bom, para as minhas sugestões, não vou querer me repetir muito sobre os jogos que eu já mencionei durante o episódio, mas Terraforming Mars... E Lords of Waterdeep foram jogos que eu achei que tiveram uma boa implementação digital. Eu pessoalmente tenho uma dificuldade de interface, que é de acompanhar o que os outros jogadores estão fazendo em termos de recursos pessoais, porque eles não ficam claramente visíveis na tela que você está jogando, mas são jogos muito bacanas para você ter uma experiência de um jogo mais rápido ou solitário. E jogos que usam aplicativos, eu já mencionei dois dos meus favoritos nesse, que é o One Night Werewolf, que eu acho um party game de dedução e blefe sensacional, e o Mansions of Madness, que consegue gerar uma imersão muito grande. Eu joguei um pouco do Senhor dos Anéis Jornadas na Terra-média, então se você talvez goste mais dessa temática, vale a pena também conhecer.
E a minha indicação hoje é apenas uma, eu vou indicar para vocês o já citado aqui, o This War of Mine. Ele é um jogo que os jogadores deles têm que cooperar entre si para poder sobreviver no meio da guerra. Então já fica o aviso, ele é um jogo extremamente imersivo e que pode causar sérios momentos de reflexão. E eu acho que nele dele, o aplicativo cumpre muito bem a função de dar a incerteza do jogo. Porque os jogadores, eles têm que tomar a decisão de como a sobrevivência do dia vai ocorrer e colocar todos esses inputs no sistema do jogo. O que vai sair disso, ele causa um suspense muito interessante. Eu acho que o aplicativo, ele consegue provocar isso muito bem.
Interessante é que esse jogo fez o percurso contrário, né? Ele começou digital, veio pro analógico e depois virou esse misto aí.
Exatamente. Ele é um caso bizarro, né? A gente tava falando aqui de board games que começam a migrar pro digital, mas esse teve uma adaptação muito boa do digital para analógico. No digital você tem aquela coisa de tava jogando você e o computador, você controlando aquelas pessoas, enquanto que no analógico o seu grupo, né, você e seus amigos controlam todos aqueles personagens juntos. A distribuição das decisões fica muito mais difundida entre vocês e vocês conseguem se organizar de uma maneira muito interessante quando o jogo é jogado em grupo.
Só complementando, esse é um jogo que ouvi já pessoas, né, comentando sobre ele, que ele é um jogo de guerra, mas é um jogo que traz a realidade sobre a guerra, né? Porque a maioria dos jogos trazem a guerra como uma coisa lúdica. Ah, a guerra é divertida, você brinca aqui, você joga um Call of Duty e sai matando as pessoas. E o jogo de guerra geralmente é uma coisa tática ou acaba sendo divertida, né? E esse jogo não. Esse jogo mostra como a guerra é uma coisa horrorosa, é terrível.
É um jogo sobre sobrevivência dentro da guerra, né? Então, diversas vezes ele vai parar pra fazer você refletir, não de uma maneira a fazer você se sentir culpado por estar jogando o jogo, mas ele faz você descobrir um pouco mais sobre mundos que a gente, por exemplo, aqui no Brasil não tem conhecimento. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui no nosso programa de hoje e a gente espera que você tenha conhecido um pouquinho mais sobre jogos com aplicativos ou jogos que viraram aplicativos de repente. Qual é o seu favorito? Conta pra gente lá no nosso Instagram, @ludosluderia. Eu sou o Felipe e vou aqui me desconectando de vocês.
Abraço, pessoal. Tchau.
Alexa, boa noite.
Eu sou o Fê Gomes e... Peraí, só um minutinho aqui. Pode ir, gente. Era encenação, era encenação.
Ah, tá. Justo.
É que foi muito boa a encenação.
É, até eu caí nessa.
Este podcast foi editado por Fê Gomes.